Está começando mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lili Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior do Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre a governação sombra no espaço marítimo angolano, com a convidada Francisca Nassoma Kumandala Benkrau. Ela é doutoranda em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Práticas Jurídicas na Especialidade de Direito Civil pela mesma faculdade e mestre em Direito Marítimo e Economia do Mar pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. É investigadora do Centro de Estudos em Direito do Mar Vicente Marota Rangel, da Universidade de São Paulo, no Brasil, pós-graduada em Direito da Propriedade Industrial pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em colaboração com a Associação Portuguesa de Direito da Propriedade Intelectual, pós-graduada em Direito das Sociedades Comerciais pela Faculdade de Direito, Universidade Agostinho Neto, pós-graduada em Direito da Criança, Família e Sucessões pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduada em Direito de Insolvência e Recuperação de Empresas pela mesma instituição, pós-graduada em Direito Notarial e Registral pelo Centro Notarial e Registral da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, entre muitas outras titulações nessa longa experiência. Tudo bem, Francisca Benkrau?
Tudo, Liliana.
Agradeço a sua participação no 24º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre a governação sombra no espaço marítimo angolano, gostaria que contasse um pouco para o público do Ao Mar como foi a sua experiência e a sua trajetória acadêmica. Quando surgiu o interesse pelo direito do mar, pelo direito marítimo?
Quando surgiu esse interesse? Na verdade, quando saí de Angola, isto foi em 2017, para estudar cá, dar continuidade com meus estudos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o meu objetivo a priori era para fazer dar continuidade à especialidade em propriedade intelectual. E um colega profissional, advogado, o Dr. Guilherme, ele aconselhou-me que eu fizesse pós-graduação em Direito Marítimo. Na verdade, antes mesmo eu já tinha esse interesse, porque eu tinha uma disciplina de Direito Internacional. Em Direito Internacional havia um subtema que eu falei sobre Direito do Mar e achei interessante. Então, queria dar continuidade sobre esta matéria. Eu achei interessante o que é Direito do Mar, o que é Direito do Mar. Na verdade, eu sempre gostei de Direito Privado. Eu gosto de Direito Privado. É algo que me identifico como pessoal, mas em contrapartida, Direito Mar despertou em mim uma necessidade de poder contribuir mais para a sociedade. O privado é algo pessoal, porque eu gosto de fazer isso, e por mim, e Direito do Mar é algo que eu sei que eu posso ajudar em prol da sociedade para melhorar. Então, quando eu fiz a minha candidatura na Faculdade de Direito, não havia essa especialidade. E eu achei, pronto, eu não sei o que é que eu vou fazer. É que na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa não tem essa especialidade de Direito do Mar. O que é? Você vai na área de Direito Privado Público, Ciências Econômicas, Privado Público. Então, depois, na sua dissertação, aí você escolhe o seu tema que vai ser conduzido por esta área. E também não foi admitida, não é a priori, para fazer, porque é Ciências Jurídicas. Então, eu disse, ok, fiz o primeiro ano. Isso em 2018, quando terminava o ano letivo 2017-2018, eu recebo uma notificação do professor Bartolau Gouveia, porque eu acompanho ele sobre as suas publicações, a sua trajetória acadêmica, o que vai ser feito, tudo. Então, a publica, na altura, ele era coordenador do curso em Direito e Economia do Mar, da Nova de Lisboa. Eu achei interessante. O interessante era, no último dia, eu recebi a notificação quinta-feira, um dia como hoje, quinta-feira, e dia seguinte terminava. E no mesmo dia, era por volta aí de 21, quase 22 horas, eu tentei fazer candidatura, tentei, toda noite não consegui. Ou seja, que a solução tem que ir à faculdade. Então, dia seguinte eu fui trabalhar, e mesmo assim pedi algum tempo para poder resolver esse problema, porque eu não conseguia, mesmo o contrato, o sistema não permitia. Então, eu fui pessoalmente para lá, pedi ajuda aos homens da informática, então assim fui admitido, no último dia mesmo. E então, depois disso, não é? Eu fiz o curso, Na altura eu estava a terminar e já estava a fazer, estava a escrever a dissertação para a prática jurídica na área de direito civil. E, então, eu achei interessante porque eu gostei, porque é mesmo a especialidade, não é? Ao contrário que na pública, na clássica, tens que escolher um tema para depois, não quer dizer que é mestre nessa especialidade, mas escolher um tema, o seu tema da dissertação é que vai te identificar que fizeste investigação nesta área, nesta matéria. Mas aí já não, eu encontrei um conjunto, não é, de assuntos que eu disse, é que me identifico, e depois encontrei uma equipa, colegas fantásticos, então aquilo era uma multiculturalidade, era brasileiro, português, angolano, santomense, enfim, estávamos representados de todos os palopos, de todos os CPLP. Eu achei interessante e da continuidade, eu disse, eu disse mesmo isso que eu queria. E depois eu agradeci, não agradeci pessoalmente, mas eu agradeci aqui na minha dissertação de mestrado, este colega, amigo, que me encorajou que fizesse, escolhesse essa especialidade. Disse, ela até me disse, olá Francisca, você é boa nisto, faça porque aqui em Angola nós não temos especialista em direito do mar, porque as pessoas que tratam dessa matéria não têm conhecimento, apenas só conhecimento prático, você vê o Instituto Marítimo do Mar, então falta isto. Eu disse, ok, interessante. Então, quando cheguei, eu disse, e quando mergulhei nessa matéria, essa interação com os professores, depois palestra, congresso, tudo, eu disse, não, me identifiquei. Aqui eu estou, é mesmo o lugar. Então, é que aí surgiu essa paixão, não é? Pelo mar, não só porque eu já antes mesmo, na minha terra, em Benguela, minha terra natal em Benguela, então temos um mar enorme, então o ecossistema, o tema aí aparece tanto aves marinhas como golfinho, você de vez em quando tu deparas com golfinho, baleias, algas marinhas, é interessante, então eu sempre vejo, que interessante. Eu vejo assim, que interessante esse sistema. Então, partindo não é dessa paixão, não é? De poder ajudar para o desenvolvimento, poder fazer algo pela sociedade. Então, esse é o objetivo da minha trajetória, da minha trajetória, porque é direito do mar, porque é disso. Que depois nessa caminhada, é claro, eu encontrei muita força, não é? De pessoas amigas, de pessoas também que nessa matéria, e olha que é sorte, porque como esta matéria de direito do mar tem me abrido as portas, que não é do mundo que eu não conhecia, não é? Principalmente o mundo do direito internacional, pessoas que eu só conhecia por livro, e agora tenho contato diretamente, então assuntos, é mesmo algo muito interessante. Enfim, eu vou aprendendo cada dia mais vou aprendendo coisas, cada dia mais vou conhecer assuntos sobre o mar, e ainda estou o pré-conhecimento, essa curiosidade, então eu quero matar cada vez mais essa curiosidade, esse interesse pelo mar, porque disso, buscar esse porquê, não é? Porque depois, tudo que eu vi fazendo, porque depois eu durante essa trajetória, eu me perguntei, será que eu não estou perdida em conciliar em direito do mar, direito privado, tudo? Na verdade, não, e que depois, as pós-graduações que eu fui fazendo, e quando mergulhei assim, ok, está tudo, eu posso comunicar, não é, nesta área, dar-me a oportunidade de fazer esta interligação.
Com certeza, muito interessante essa perspectiva, essa trajetória que mesclou inicialmente o direito privado e depois encontrou o direito do mar. Você encontrou o mar, né, na verdade, reencontrou, você disse que tem uma área enorme na sua terra natal, então isso é muito interessante, muito obrigada por compartilhar sua experiência.
Sim, porque, Liliana, veja só, porque quando eu fiz direito notariado, registral, e depois, claro, com o registro marítimo, aí tenho essa experiência como é que é feito isso, e aí fui encontrando isso. E quando eu fiz o pós-graduação, eu tenho aí, mesmo em direito registrado, eu também falei um bocadinho sobre o domínio marítimo, sobre urbanização. Então, aí me encontrei com matéria sobre, fala sobre o espaço, gestão do espaço marítimo, não é sobre o domínio marítimo. E a especialidade que eu fiz em direito civil, porque a minha área é em direitos reais, falei muito disso, não é? Eu tive que lidar, na verdade, eu tive que confrontar. Foi melhor assim, eu tive que confrontar, porque depois quando fiz a minha tese de dissertação sobre esse, porque é da escola desse tema, não é? Depois eu fui encontrar algum conflito sobre o estado do Porto, não é? E que foi me compreender essa experiência que eu tenho sobre a matriz, sobre direito privado. Então, me deu mais umas luzes para dar a resposta. Ah, então, por que disso, não é? Então, levantar questões, sem dúvida, não, por que disso? Isso aqui, mas isso não poderia ser resolvido assim, isso... Então, eu fui juntando esse conhecimento todo, não é? Essas pós-graduações, essa experiência toda, depois só veio mais me iluminar, veio me dar uma iluminação do que, afinal de contas, é isto.
Muito interessante. Eu também gosto de várias áreas. Então, saber que alguém que também compartilha dessa multiplicidade de disciplinas, de interesses, de atuações, e ainda assim consegue mesclar com o direito do mar é muito inspirador. E nesse sentido, como eu faço essa pergunta para todos os entrevistados e entrevistadas, não posso deixar de te perguntar, o que é o direito do mar para você? O que o mar significa para você afetivamente, além do âmbito acadêmico? Quando você pensa no direito do mar, quando você pensa em mar, em direito do marítimo, o que que significa para você?
Olha, quando eu penso em direito do mar, eu penso na grandeza que o mar representa. Eu penso na grandeza, eu penso pela vida, eu penso no... Uau, nós dependemos disso. De que eu penso que não, o mar é nossa salvação no sentido de como o meu ambiente, como o bem-estar. Por exemplo, eu quando me sinto triste, eu preciso de pensar, eu gosto de andar à beira-mar, não é? Então, eu fico, gosto de contemplar o mar. Eu disse, uau, aqui é coisa mais... Eu admiro a natureza, mas quando eu vejo assim o mar, é algo... Disse, como é que é possível? Como é que é possível? Então, essa admiração. E depois, quando eu estudo mais para os assuntos, principalmente na área de biologia do mar, não é geologia marítima, essas especialidades ligadas ao mar, descobri como é que é o mundo marítimo. Uau, eu fico impressionada. E só de saber que nós dependemos aí, o comércio depende, 90% da exportação e importação, não é tudo que nós fizemos via marítima, não é isto. Então, é assim, eu penso nessa grandeza, eu também penso no relacionamento, eu penso que conto comigo mesmo, não é? Com a natureza, que o algo supremo, não é? Porque, uau, é magnitude, não é? Algo supremo, que existe algo para esse que é além. Porque o mar não tem fim, eu vejo, não tem fim. Então, eu vejo assim, eu me represento sempre que eu tenho um problema, não tem fim, mas eu sei que do outro à margem, tem sempre, há sempre uma margem, há sempre uma terra. Então, eu vejo o mar e representa assim, para mim, pessoalmente, o mar é, pessoalmente, não é? Eu vejo como isto, esse sentimento que eu tenho pelo mar e depois, e me liga muito sobre o meio marítimo, sobre o ecossistema, principalmente sobre os recursos vivos. Não estou a me referir aos não vivos, mas os vivos que existem no mar e a sua vida em si. Depois, como era criança, assistia muito, estava os bonecos animados marítimos. Então, dá aquela imaginação. Uau. Isso é fantástico. E depois é só para fazer uma acrescentar uma informação que eu tenho aqui que dar. O ano agora, já o ano passado, quando eu participei no congresso do Jornal Econômico Direito do Mar, então também fizemos essa reflexão. Mas a reflexão foi para falar sobre, dizer que é direito do mar ou direito do mar ou direito no mar. Eu achei interessante porque apareceu um economista até, não é? Um professor, e que deu uma resposta fantástica. Ele disse, não, desculpa, isso não é economia do mar, mas sim economia no mar. Porque o direito do mar tem suas próprias especificidades. É no mar. Nós, no mar, a ciência que estuda o mar é muito diferente das outras ciências. Por exemplo, claro, vamos encontrar biologia marinha, não, mesmo com a biologia terrestre, estudamos aí, vamos na geologia. Então, estava a fazer essa comparação. Eu disse, uau! Então, aí, mas o interesse também sobre economia, não é? Porque o meu curso tem a ver direito e economia do mar. Então, é sempre, não é essa terminologia, porque é direito do mar, porque é direito no mar, não é? Então, é isto. E isso, essa reflexão veio me ajudar muito, muito sobre este tema que eu aqui da minha dissertação, que nós estamos aqui a conversar.
Perfeito. É uma declaração, assim, apaixonante, né? Acho que todos que conhecemos o direito do mar, o direito marítimo, e antes disso mesmo, né, pelo próprio contato com o mar inerente à nossa vida, ao nosso cotidiano, principalmente quem mora perto, quem não mora, sempre quer voltar ao mar, sempre pensa no mar, principalmente agora nesse período de pandemia, quem está longe do mar é uma das coisas que mais quer encontrar, né? Então é realmente apaixonante e é muito bom compartilhar desse sentimento. Mas vamos então começar a conversar sobre a governação sombra no espaço marítimo angolano. Desde logo é um título muito interessante, já atrai muitos dos leitores da sua dissertação. Então, a minha primeira pergunta tem que ser: do que se trata a governação sombra?
Olá, esta pergunta é a mesma pergunta que foi feita pelo jurado quando fiz a minha prova pública. A governação sombra, na verdade, como metodologia, se tu és estudante de direito, deve saber, nós em geral, nós estudantes de direito ou jurista, enfim, temos por hábito a nossa metodologia de ensino ou de investigação, é muito diferente das outras ciências, principalmente ciências exatas, ciências sociais, enfim. Então, a governação sombra, como é que surgiu? Eu achei interessante toda a grelha do curso deste mestrado. E havia cada tema, eu queria juntar isso tudo, não é? Eu queria falar de tudo, 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 tudo. Mas o principal aqui, o mais que me interessa, é para falar sobre a questão da segurança marítima. Essa é a principal, mas entretanto eu queria englobar isto tudo, porque eu queria falar dos recursos naturais, eu queria falar sobre o direito internacional do mar, eu queria falar sobre meios de financiamento, enfim, eu queria falar disso tudo. E depois surgiu uma coisa, e eu vi as dificuldades que o meu país enfrenta, e depois pela carência de mais estudadores sobre esta área, é tão curioso que Angola ratificou quase todas as convenções sobre direito humano. E depois tem, no âmbito internacional, mostra-se interessante sobre assuntos do mar. Então, isso é tão curioso, não é? No âmbito internacional mesmo, mostra-se interessante sobre assuntos do mar. Mas, na prática, quando nós encontramos, depois confrontamos, quais são esses resultados? Agora, por causa da Covid, esse assunto também, assim, está. Mas, no passado, sobre a economia marítima, a economia do mar, foi depois a gestão do espaço marítimo, quando eu fiz o ano curricular, era um tema que aqui na Europa se falava-se muito, falar também, eu queria também englobar isso sobre o direito europeu, mas é para falar sobre o direito africano marítimo, então conciliar esta matéria toda. Então, eu fiquei, o que que eu fiz aqui? Eu, claro, não é? Como angolano, eu já sei as dificuldades, o que é que se passa na prática, como é que isso é feito. Então, o que é que eu fiz? A minha metodologia, o que é que foi? Eu fui quase durante 2 meses, não é? Fazer essa investigação, pesquisa, quase entrevista, vem no instituto, as pessoas que trabalham, por que disso, por que aquilo, por que disso. Claro, eu já tenho o domínio da legislação, sei o que ratificou aqui, sei porque Angola, o interesse público durante o internacional disso, mas quando vamos na prática, nada. Quando vamos na prática, não. As declarações que foram feitas, olha, me recordo até quando a Angola submeteu a sua extensão, porque foi volta 3 vezes, a primeira vez em 2013, se não tiver a última, em 2009, depois 13, 2015. Então, no Conselho das Nações Unidas, aquele discurso é interessante por isso, a comissão. Com essa informação que eu tive, depois eu fui à prática, não era nada disso, não era nada disso. Então, aí a razão é uma contrariedade. Por isso aqui o sombra. Ah, na verdade, este sombra não é o sombra... Vou esclarecer, mesmo mais adiante eu vou esclarecer porque disto e aquilo, não é? Do porquê de sombra. É mais um termo romântico que eu acho uma figura de estilo romântico, porque eu gosto de poeta e romance e tudo. Que eu achei um termo tão romântico, tão dramático, que eu achei aí. Por isso que veio aqui, entre aspas, para poder especificar... Na realidade, o que é essa sombra? O que é que eu quero dizer isto? Conforme eu estava dizendo, não, isso é a governação sombra, porque em Portugal, aqui, quando se fala governação sombra, é oposição, é um governo opositor ao governo que está no poder. E nesse caso, eu disse que não, não é? Eu fui dando interessado que não, não é? esta contrariedade entre o que é dito, o que é feito. O que é que o compromisso internacional que a Angola tem sobre as matérias do mar, e depois o que não é feito, e que só está no papel e na prática. Então, quando eu falo, uau! Então, o que é que nós queremos? Está a ver? Então, aí veio a minha pergunta. Quando a governança, o que é que nós queremos com o mar? Geograficamente, nós não vamos, ninguém pode nos tirar a costa, a nossa costa marítima, não é? Mas é assim, é uma questão, é quando nós assumimos um compromisso, devemos honrá-lo isto, não é? Não é só vir assim ao público. Então, essa foi a ideia, não é? Esta foi a ideia daquela imaginação, porque disto... Aí a razão, não é? A minha razão, porque eu fui mesmo no terreno, não é? Fui investigar, eu fui... Eu peguei assim, logo quando eu vi essa entrevista, quando vi o que é feito tudo, então fiz a elaboração, eu fui na própria instituto, fui no próprio instituto, fui no Ministério das Pescas. O quê? Por que disse assim? Nada. Eu ficava assim, uau! Então, quando me encontrava, por que disse? O que já se fez disso? O que é isso? E depois, no âmbito do Golfo da Guiné, quanta segurança... É por aí. Então, este é só para dar a ideia o porquê, não é? Mais adiante aqui, eu acho que eu vou explicar, na verdade, o porquê, qual é o objetivo. E outra coisa, Liliana, tirando esta questão entre a prática que nem é feito e que me chamou mais atenção é o fato da lei do espaço marítimo angolano, não é? É que, na verdade, o legislador assume uma coisa, diz que essa lei é a política marítima, enquanto o seu objeto é outra coisa. O seu objeto vem especificar outra coisa. E eu depois aqui vou demonstrar que não. Na verdade, nós não temos uma política marítima, não é nada disso. Nós não temos isso. E a governança sombra, na verdade, veio, eu espero que não é, estão os políticos, os governantes, que vem, tira este, porque a governança sombra é mesmo uma estratégia política para o mar. Isto é que sim, é isto, não é? Essa dissertação, este aqui que está escrito, é mesmo isso. É para dizer que é uma estratégia marítima, porque eu vou abordar todo o setor, eu vou falar de tudo o que é feito, como é a realidade, então eu vou dar a minha opinião acerca disto.
Perfeitamente, eu estou cada vez mais me identificando com a sua fala, porque eu também gosto de usar esses termos, então eu acho ainda mais interessante a utilização dessa expressão governação sombra, né? Que já dá para a gente ter uma noção do que é, assim, de imaginar, mas quando você fala fica mais claro, né? E é bem interessante.
O que eu achei também, só para identificar o que é essa sombra, é que nós juristas temos no hábito, conforme eu disse, nos apoiar o que o outro autor disse, é mais acadêmico, não é escrito. Não. Isso aqui foi mesmo prática, não é? O que eu vi, o que eu encontrei, não é? O que eu li, e depois dou a minha opinião. É o dever ser que nós em direito, nós dizemos falar, isso é o dever ser, conforme deve ser isto. E a carência, não é? Desta política e depois do dito e não ter, do dito e não fazer, do que é feito, não é isto, e depois, para quem não conhece Angola nessa realidade, fica com aquela ideia, só lei, às vezes estamos jogando, foi feito isso. Mas quando vamos fazer o balanço quanto a isto, uau! Então vem sempre essa pergunta, não é? Então, essa governação sombra no espaço marítimo, na verdade, vem responder muito dessas questões. Os dois do próprio Estado perante esse espaço, porque o Estado, o elemento do Estado, não é só a terra, o espaço aéreo, também o mar, não é? Mas tem desleixado esse espaço aqui marítimo. Então, a sua governança não está sendo bem feita. Por isso, a razão, não é? Vão encontrar muito. Para quem lê depois vai encontrar muito. Essa é uma das razões, porque é a sombra. Da sombra.
Perfeito. E, nesse sentido, quais fatores são levados em conta nesse processo de governança do espaço marítimo nacional e como eles se dão em Angola? Já que você verificou que a prática estava sendo diferente da legislação, como que essa governança, então, se dá na prática?
Eu acho que hoje, indiretamente, já respondi esta matéria. Porque o que é que eu, na prática, como é que dei para isso? Sendo honesto, eu digo que não temos uma governança. Se formos a ver, não há um assunto, não interesse. Estamos a falar o interesse prático, não é? Não é interesse que é para perante as autoridades internacionais, as organizações internacionais ou isso. Eu vou assumir, vou me comprometer a isto, mas depois na prática não é isto. O que é que se faz? O que é que é feito? Eu aqui até explico isto. Para falar uma da boa governança, do meu ponto de vista, estamos a falar de gestão. Então, tu tens que ter uma estratégia, não é? Tens que ter uma política. Sem estratégia, sem política, coisa que nós não temos. Coisa que nós não temos. E eu fico muito triste, porque até hoje, quando eu ouço os acadêmicos serem vendidos intelectualmente por questões políticas. Por questões políticas, porque quem está no poder dita o seu interesse. Mas de vez em quando, em vez de consultar o especialista, não é? A ciência, para uma boa governança, eu preciso de uma política e estratégia, não é? Para depois, em certo tempo, você tem que fazer um balanço. Nós não temos nada disso. Então, o que eu vejo na prática, na nossa arena, não é? Aqui, como Angola, na nossa arena acadêmica, eu vejo muito os acadêmicos fazerem essa confusão entre a ciência, o que diz, o que é isso, porque já está tudo escrito, não é? E se formos a ver as convenções, isso é muito simples, é só aplicar. É só aplicar. Quanto a questões ambientais, está isso, essa coisa toda. Agora só resta fazer a política depois de um tanto tempo, de um certo tempo, você fazer o balanço, não é? Dessas atividades. Isto não é feito. É só para ter uma ideia. É só para ter uma ideia. Para falar da governança em si, eu me baseei muito sobre a estratégia europeia para o mar, principalmente o livro azul. O verde é para a terra, o azul é para o mar. E eu, então, são os setores ligados para o mar. O que é que nós queremos para o mar? Primeira questão. E depois, como é que está o setor marítimo? Ah, como é que está o setor pesqueiro? Primeira coisa. Ah, é quando foi um desastre. E isso para ver. Olha, este ano, o ano passado, eu não encontrei. Até agora, salvo opinião contrária, pois agora a minha pesquisa ainda, enfim, não descobri mais alguém depois que tenha visto poder me retificar. Na lei é dito que anualmente sempre é atribuído uma cota para pesca. Olha, eu que eu bem me lembro, isso foi a última vez que eu vi pelo noticiário, até, não cheguei de encontrar o diploma legal. Tem que ser feito com um diploma legal. Apenas a ministra da parte na altura, não é? É que ela veio ao público, não é? Em conselho de ministros, essa coisa toda disse quais são as coisas. Desde lá até aqui, já lá se vão quase 6 anos, eu ainda não encontrei esse decreto-lei que diz qual é a cota anual para este ano para as pescas. Quais são as espécies que têm que ser pescadas, qual não é isso. Também a reserva, isso para falar do quê? Da própria conservação e proteção. Este já é o primeiro ponto. Como é que nós vamos fazer essa proteção, conservação, se nós não temos essa política pesqueira organizada? E depois, quando eu fui para questões turísticas, isso não, ainda só para falar marítima, só para falar pesqueira, para além do ecossistema, depois, sobre o meu ambiental, na minha vida, aquela produção e tudo, não encontrei quase nada. E quando eu fui para o turismo, então qual é o turismo marítimo? Porque há tempos houve um investimento enorme por causa do transporte marítimo, catamarã, daí, né? Ainda não estamos a falar de transporte marítimo regional, não é? Angola e outros países do costeiro. Só estamos a falar marítimo entre o provincial ou mesmo na própria cidade, na capital. Nós não temos nada disso. Eu vi em noticiário, em conselho de ministros, era um projeto disso, essa coisa toda. E eu, quando eu confrontei, foi nesse instituto, eu perguntei, então, olha, até que este, essa coisa toda, você pode me confirmar onde é que está o relatório, o que é que já se é feito disso? Nada. Só para ter essa. Sim, só para ter essa ideia, não é? Então, uau! Mais uma observação. Eu falei, nas questões petrolíferas, aí sim. Aí o Estado, claro, é o petróleo que põe mais dinheiro, é que tem isso aí, vamos ver, encontrou uma organização e tudo. Aí estão mais organizados, todas as atenções é virado por aí, mas em contrapartida, mas agora, o quê? Quanto a questões ambientais, porque aí estamos aí a poluição. Quando é que é feito? Isso depois eu perguntei, porque eu, em 2016, eu fui para o Norte, na província Norte, em Cabinda, de Angola, houve um derrame, eu vi os peixes mortos, eu fiquei apavorada, verdade. É coisa que não se fala, eu até aí no livro eu disse isso, não é? É coisa que não vem à tona, não é? E é só para ver que às vezes essas multinacionais fazem tudo, não é? Até a própria imprensa, eu não sei como é que esse coluio, como é que é feito, não vem à tona. Mas o próprio ecossistema me pergunta, meu Deus, o que é isso? Então, quais são essas responsabilidades? Isto só para ver o próprio ambiente. Então, eu fui rodando quase todo o setor, e para ver, se tu é que assume preservação, conservação, proteção, e depois como é que tu queres direito de sustentabilidade marítimo se você não tem isto, tá? Então, como é que é feito? nossa, não é, como é que é isso? Eu quero o resultado, não é? E o resultado, para mim, essa própria gestão, o que é que nós temos que fazer daqui, daqui a 5 anos, tem que ser feito isso, daqui a 5 anos, 10 anos, enfim, um tempo, não, isso depende muito, qual é isto? Então, não é isto. Isso é que eu chamo que é de governança. E é isto que está aqui, está na lei, não é? Está nos diplomas que a Angola ratificou, está em tudo quanto é isso. E até, e outra coisa, não é? E que até os nossos próprios, que eu até disse, olha, eles é que fazem lei, mas os próprios políticos às vezes esquecem, foi quando eu, na altura quando eu estava a escrever, e só para falar que eu fiquei muito decepcionada, porque na minha terra natal, Benguela, é a corrente fria. Eu acho que já ouviste falar a corrente fria de Benguela aqui. Se não tiver errado, o 6º ecossistema mundial, agora já não tem em mente, mas é um dos grandes ecossistemas mundial da proteção, que começa em Cabo, isto é África do Sul, e até para... E é tão engraçado, por isso que eu disse, quando eu vejo para lá, muito interesse, que tu vê mesmo isso, aquela movimentação. Né? É mais ao sul, porque eu gosto lá fazer praia e tem muito... Encontras muitas aves e tudo. É algo maravilhoso. Então, quando eu fui fazer isso, eu achei interessante. Quando foi criada a agência, não é, nacional para assuntos petrolíferos, que foi agora tirou alguns poderes da concessionária petrolífera, eles tinham um projeto de instalar aí, nessa área, uma refinaria. E, aliás, já tem uma no Lobito, da qual no Lobito, por onde eu nasci, porque a Benguela é província, a Lobito é município, já estou há mais de 10 anos. Graças a Deus, até digo isso, ainda bem que ainda não foi inaugurado. Já está quase... Eu ainda estava saindo do ensino médio quando foi posta a primeira pedra aí para a refinaria. Porque, assim, é só para ver, não é que o pouco poder político compromete-se com os assuntos do mar, perante internacionalmente, depois contradiz. E quando eu vi isso que eles querem meter nessa região aqui, porque Benguela e Namíbia, a província do Namíbia, nessa região, querem meter uma refinaria aí, eu me perguntei, mas se não tem juízo, o que é que eles acordaram sobre? Não viram a convenção da corrente fria de Benguela, o que é que diz isso? Então, é aquela questão, não sei se tu estás a perceber, quando o político não é, quer fazer alguma coisa e depois esquece do diploma, as obrigações que ele tem que assinar, porque esta convenção não é, é bem explícito quanto a isso, quanto à proteção dos meios marítimos, dos recursos vivos, principalmente como a sede, o sistema em Angola, e qualquer dano meio ambiental, a Namíbia estará prejudicada, a África do Sul, então são essas questões, não é? E que eu acho que faço a própria deficiência de governação, porque eu acho que não é deficiência, lá deixamos, não, aqui não há nenhuma governação que eu saiba, não é? E se você diz isso, depois não ter essa planificação, é mais ou menos assim, não é? Por isso que eu falo disto, é tirar esta prática, as questões, a realidade, não é? É ver a realidade e depois e dar a nossa própria opinião acerca disso e depois confrontar o que é a lei disso. E é muito difícil quando o próprio Estado que é incumpridor, não é? É muito difícil. E essa questão marítima, só temos é que olhar, observar e depois dar a nossa opinião.
Com certeza. Eu concordo muito com essa linha de também ter essa opinião, né, de não só ler o que está escrito, de ir à prática e também formular propostas, de formular um pensamento. Acho que isso é o que faz, de fato, a ciência avançar. Se a gente ficar fazendo pesquisa só, lendo o que outro escreveu, reproduzindo, e não colocar ali um pouco da nossa opinião, do que a gente acha ruim, do que a gente acha bom, e colaborar, a ciência não avança. Então, acredito que o seu trabalho é essencial para esse avanço da ciência do direito do mar, do direito marítimo. E até você já respondeu algumas perguntas que eu ia fazer, tamanha a completude da sua fala, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a relação. Então, no caso angolano, como você vem citando, entre essa ausência de governança, né, e ao mesmo tempo a importância de delimitar, por exemplo, esses espaços marítimos, a importância para a identidade marítima, você fala isso, né? A identidade marítima do Estado, a geopolítica, a geoeconomia, o geo está lá o tempo inteiro. Então, a gente tem geografia, política, o meio ambiente, os estudos relacionados ao meio ambiente, toda uma seara de estudos em torno do mar, que na ausência de uma governança pode implicar até mesmo nessa falta da identidade marítima, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Esta pergunta é a base da própria governança, do próprio tema, não é? Conforme eu disse, é que eu faço uma... É um círculo, não é? Eu fui andar em todo, a identificação geoeconômica, geopolítica. É tão engraçado que, sobre esses assuntos do mar, sobre a geoeconômica e geopolítica, quem escreve mais são os economistas e até alguns que falam em relações internacionais, eu encontrei. E esta ideia foi de um professor, Manuel Gonçalves. Então, por onde surgiu isso? Para ser sincera, nós ainda, em Angola, ainda não, não posso dizer que é uma identidade marítima. Não há essa identidade marítima. Não temos uma identidade marítima, não só pela justificação, posso assim dizer, ah, não, você até pode me perguntar por quê? Por que não há essa identificação? Por que não há esse interesse, não há uma identidade marítima? Eu encontrei no preâmbulo da Estratégia Marítima Integrada Africana 2050, e depois também na carta, que é um poema que diz: o mar, de ti veio a opressão, de ti o meu filho se foi. É um poema assim, isto me encantou muito, isso me fez, foi me pensar. Será que é por isso que a África, os países africanos em geral, não estão interessados pelos assuntos do mar? E depois, especialmente em Angola? Porque, assim, para quem se interessa pelos assuntos do mar, depois vai criar uma própria identidade, não é? Porque a identidade cria-se. Claro, eu estive a dizer, não, nós vivemos décadas, quase 3 décadas, mais de três, quase 3 décadas, 33 anos ou mais, de guerra civil. Mas também já estamos a caminho de 20 anos, próximo ano. Vamos fazer 20 anos de paz, desde que isso, o fim da guerra civil. Mas seria já época suficiente, é tempo suficiente para nós nos identificar mais com o mar. E como é que isso deve ser feito? Nas escolas, por exemplo, não há uma cadeira, uma disciplina que fala sobre o mar, que específico, fala, não é, sobre assuntos do mar? Então, como é que nós vamos criar uma identidade disso? Isso começa pela escola. E depois as comunidades, não é? Principalmente a comunidade que vive no litoral, aqueles que lidam mais com o mar, os pescadores e tudo, eles têm um conhecimento prático de fazer, mas precisa de uma orientação. Essa identidade é consciência, não é? De preservação. E já educamos os nossos filhos, nossas crianças, a futura geração, porque eu até falo, esta é a futura e outra geração, como é que eu devo tratar o meu marítimo? Como é que eu devo me comportar com o mar? Como, enfim, são essas questões. Se eu me preocupo com os assuntos ligados ao mar, então eu vou criar essa identificação, eu vou criar esta identidade marítima. E a identidade marítima tem isto. E como eu disse, essa deficiência da própria governança, nas escolas não tem uma disciplina, como eu disse, eu só ouvi falar, foi um trechozinho, uma das aulas, não é, que falei sobre direito internacional e falei sobre direito marítimo, mas nas escolas que eu saiba, não é? Estamos a falar no ensino primário e secundário, não há disciplina que fala acerca disto. E eu achei interessante porque um dos meus professores, como ele faz parte da direção marítima aqui em Portugal. Sim, é do Instituto, pelo Instituto Marítimo, ou direção, já não lembro. Ele disse que um dos programas deles, que eles têm, é trabalhar, começar, não é, com as escolas. E estão começando com um bloco das escolas para falar sobre o assunto do mar e tudo. E já é fruto, porque desde lá é a própria política, está a própria gestão. Pelo tempo que eles começaram, e ele, quando mostrou o resultado, e depois falou o próprio financiamento, não é? Porque aí agora já estamos a falar do financiamento, já vem já a própria geoeconomia, não é? Então, assim, eu investi, porque primeiro investir, você tem que falar, investir no homem, no próprio conhecimento. E depois, para falar da própria geoeconomia aqui, você tem que falar como é que vai ser isto. Será que eu só vou tirar os recursos que vem, que o mar me oferece? Por exemplo, nós em Angola somos ricos em petróleo. O Estado só, no meu ponto de vista, só se preocupa com as questões petrolíferas. Olha aqui, dos 50 recursos mineiros mais importantes do mundo que existe no mar, Angola tem 32. É muito. Tem 32, é muito mesmo. Mas não só estamos a falar em recursos não vivos, vivos, não é isso tudo. No dia a dia, para a geoeconômica, o mais importante, só nos interessa, é o petróleo, porque o país é sustentável, 80% ou 90% da economia depende do petróleo. E depois, estamos a falar sobre a geopolítica em si. Nós ainda temos um problema com o Congo Democrático, Porque quanto no sul da Angola, já foi feita a delimitação marítima, definitiva, com a Namíbia. Mas no norte, nós não temos isso. Esta é a razão porque que aí na dissertação falei de uma questão histórica, não é? Porque, assim, para saber o que vai gerir, o que você vai governar, primeiro tem que conhecer o seu próprio espaço. O que tu tens? Onde é que é a sua soberania? Onde é que está a sua soberania? O que você aí tem autoridade? Se você não tiver autoridade... Talvez só a delimitação, não é, marítima. Então, ainda temos esse problema. E depois, olha, e quem nessa região aqui que tem o melhor hidrocarboneto, não é, que lá, então esse conflito, já vem aí conflito com interesse. Mas, assim, isso é uma questão de estratégia, tudo parte de questão estratégica, sabe? Porque isso, se formos a ver, está tudo interligado. A identificação marítima, a geoeconomia, depois geopolítica, claro, Angola fala muito de geopolítica, porque, claro, não devemos reconhecer, porque nós mantemos a segurança, devemos ser nós manter a segurança na região do Golfo da Guiné, porque, enfim, é uma região muito, tem lá os seus problemas, conforme os outros. Angola devia se fazer sentir, mas não, nós temos problema de segurança marítima. Só para ver, a Marinha de Guerra, não é? Nacional. Não tem equipamentos. Não tem equipamentos. Falta de equipamentos, pessoal, meus recursos humanos, capacidade para isto. Não tem equipamentos materiais, não é? Baixa capacidade. E estamos a falar, ela tem que lidar com uma costa aproximadamente de 1.650, não é? Quilômetros de costa. Então, não tem isso. E, de vez em quando, é tão vergonhoso que a Namíbia... é que tem que alertar o Estado angolano, das pescas, olha lá, há uma embarcação que está a violar, que está aí, logo mesmo no mar territorial, se formos a ver, logo, próximo, não é? Não, eu não posso dizer que é na zona econômica, nem nada disso, e também nem na zona econômica, nem tão pouco, é mesmo aí ao lado
do mar territorial. Na zona contigo ali, assim.
Sim, na zona, sim, quase por aí, mas é mesmo aí no... na zona mar territorial, zona contínua mais por aí. Então, há sempre embarcações que vêm tirar, claro, não é? Não são identificados qual é o registro da bandeira desses, que fazem pesca por aí. E havia época que foi cancelado, o governo do Ministério das Pescas cancelou a pesca do carapau, porque está escasso e tudo, mas, olha, há outras embarcações que estão aí a tirar, não? É vergonhoso. Eu até disse, nós temos que aprender tanto com a Namíbia, que a Namíbia depois foi independência em 1990, depois da independência, 4 anos depois da independência, a Namíbia reorganizou, não. A Namíbia criou a sua própria marítima, que hoje, uau, você diz que a Namíbia tem uma segurança marítima mesmo forte, não é? Começou... do zero, não é que a nossa questão, não é? Enfim, alguns políticos vão então me contrariar, uma exposição acerca disso, mas essa é a minha opinião. Você diz, qual é a segurança? E depois, no meu plano vem, claro, nós somos uma potência no Golfo da Guiné, nós temos a nossa opinião, temos isso, mas não mantemos, se não mantemos o nosso espaço, como é que eu vou manter o espaço de São Tomé, que também tem esses conflitos todos, depois desses países todos que fazem parte do Golfo da Guiné. Não tem como, você tem que criar as suas próprias condições, você primeiro tem que segurar o seu próprio espaço, a sua própria casa, para depois cuidar dos outros. Mas não é que se verifica, não é? Porque depois vais encontrar muitos que os equipamentos, os meios técnicos, meios de vigilância, estão espalhados para outros ministérios. Mas, para mim, isso não é justificação. Claro, o Ministério tem o direito, o Ministério das Pescas tem dinheiro, tem recurso financeiro para comprar, para controlar. Pode fazer, mas a Marinha não pode estar aqui sempre, não é? Dar essa justificação, porque nós não estamos a segurar, porque não temos isso. Então, quais são as políticas? O que é que tem que ser feito? Não, já tem política, mas por que não se compra? Por que não é isso? Não é? Por que o Estado não financia sobre isto? Isso é mais uma questão que nós não estamos interessados sobre assunto marítimo, está a perceber? É mais uma das questões, porque o que é investido, eu fiz até aqui, eu fiz um cálculo, é só um cálculo, não, é o que é produzido diariamente de barril de petróleo, diariamente, o que é feito diariamente, e o que o petróleo tem arrecadado, não é? Tem contribuído para a receita do Estado, investimento que é feito para este departamento, se apenas tirássemos só 4% destes investimentos do Estado, ainda cabe aumentar para outras áreas, isso aí, a pesca, o turismo, o comércio, e depois também um dividendo dá para marítimo. Olha, seria uma maravilha. Eu só estou a me referir 4%, não é? Não é nada disso que acontece. Então, está tudo interligado. Por isso que aqui, não é? Por esta razão, numa identidade marítima, por falta de cultura, a cultura cria-se através da educação, e sem educação você não pode fazer isto, e não temos uma educação marítima para começar, e depois essa discriminação no investimento sobre os setores ligados ao mar, conforme eu disse, não é? Eu expliquei, não é isso. E já estamos falando de geoeconômica, só mais área petrolífera, claro. E depois, não temos segurança no nosso espaço, então a geopolítica, então essa estabilidade. E só para fazer uma questão, tu a escrever o artigo que vai ser publicado no CEDMAR este ano, é sobre a autoridade marítima no espaço angolano, não é? O exercício do Estado angolano no espaço marítimo. Essa sua autoridade. E que eu chego à conclusão, se daqui a algum tempo nós não tivermos, não fomos mais firmes, não é, do que queremos, fazer uma reflexão profunda, o que é que nós queremos com o mar e seguir em frente, vamos acontecer o mesmo que está acontecendo com Moçambique. É triste essa realidade moçambicana. Então, vamos chegar aí, é só ver nessa fronteira com o Congo, é só ver a imigração, como é que é feita, não é? Diariamente, como é que entra, aqueles buracos. E não há, daqui a nada, já vamos ouvir aí, já ouvimos relatos sobre os, não vamos falar, contrabando, não é pirataria, porque pirataria só no alto mar, mas contrabando, não é? Se já é isto sobre as pescas e nós achamos, é para ser normal, porque nós temos muito, então isso começa assim, que depois não haverá controle para isto.
São muitas interligações, muitas questões, e é realmente muito interessante ver como tudo está interligado, como você mesma disse, né? Essa falta de interesse, porque não tem essa identidade, porque não tem esse investimento na educação no sentido de reconhecer a importância do mar, e aí isso vai refletir, então, nessa ausência de governança. Gostaria só de perguntar como que, então, acontece hoje em dia, atualmente. Se acontece, eu entendi que não tem um sistema de governança na prática, mas como se dá a defesa do Estado angolano? Se alguma embarcação adentrar ali, por exemplo, o mar territorial ou ameaçar ali a soberania angolana, como esse Estado vai conseguir se defender?
Isso tem feito. Nós temos o Tribunal Marítimo, não é? E temos a autoridade marítima que fala sobre a vela visto. O que eu estou me referindo é o que é feito. É ínfimo, estás a perceber? É ínfimo. Claro, temos mar marítimo, tem algumas questões, mas aquelas questões que é resolvido são aquelas questões de base, estás a perceber? Não estamos a falar aquelas grandes questões, problemáticas e tudo. Porque essas embarcações que exploram a nossa ZE e a zona contínua estão bem equipadas. E de vez em quando eles não, é de noite, não mostram, você não sabe qual é essa bandeira, não é? E se a própria marítima já te diz que não tem meios capacitados, não é? Estamos a falar sua vigilância da costa toda. E eles conhecem, eles sabem. E não temos monitorização, eles sabem, olha, agora vamos mais para o norte, vamos mais para o sul, não sei como está controlado pela Namíbia, vamos estar mais no meio. Então, tu não sabe, quando tu se aproximar, já lá se foi. E essa autoridade, de fato, há um Instituto Marítimo, tem a Marinha, essa organização. Por esta razão, esta ineficácia não é de exercício também da atuação, está na sobreposição de poderes e que gera conflitos de poder. Por quê? Porque o Instituto Marítimo é que tem a competência de criar, de controlar isto tudo. Mas, em contrapartida, vem aqui agora, não há esta interligação, não sei se está, há como informação. Na verdade, o que falta muito é essa união, porque depois fica assim, quem vai fazer ou quem não vai fazer. Isso tudo começando pelo próprio legislador, na própria lei do espaço marítimo, e depois na lei 24, que fala sobre as autoridades marítimas, fala disso. Você não sabe, de fato, quem é a autoridade marítima, não é, na verdade. Eu até já expliquei, já questionei isso. Um amigo que trabalha no IPA disse, mas quem é a autoridade marítima mesmo em Angola? Não, nós somos, eu disse, não, nada tem. Olha, eu disse, porque você foi, eu disse, não, eu disse, isso tem uma confusão, porque estão aí vocês, depois está o Ministério, claro, O INPE é tutelado pelo Ministério do Comércio. Ele disse, é um instituto tutelado pelo Ministério do Comércio. Eu disse, ela, aí já peca. Por quê? Vocês deviam ser, eu defendo que devia se criar uma agência marítima. É uma agência que vela pelas todas as questões. Claro, engloba todos, não é? Todos os setores ligados ao mar devem estar concentrados aí. E assim será fácil podemos interagir. A informação, não é? Haverá informação, o que é que tem que ser feito, o que é isso, o que é que se fez, o que é que não se fazer. Não há dispersão de poderes, é só concentrado. Então, claro, não é? Nessa agência tem aí o Ministério das Pescas, isto, do petróleo, mas é assim, controlado só por esta autoridade marítima, e aí as coisas vão fluir. Mas não é isso que acontece, não é isso que acontece. O Ministério das Pescas faz o que é dele, faz das suas, o ambiente, não há essa interligação depois que é feito com o Ministério. Há um projeto, por exemplo, pesqueiro, eu quero investir, não é? Tem um projeto pesqueiro. Eu entendo que, independentemente disso, não seria a atividade pesqueira, mas seria o INPA autorizar isto. Porque o INPA aí vai fazer a avaliação. Qual é a zona que deve ser feita isto? Aí já vão entrar a própria a gestão do espaço marítimo, não é? Que eu aqui defendo. Nós temos que gerir o nosso espaço marítimo. E a gerir o nosso espaço marítimo, estamos a falar de gerência das nossas próprias atividades e uso de atividades. Eu tenho que saber, ó, você tem que, a pesca tem que ser feita aqui. A pesca de carapau tem que ser feita aqui. Aqui é ecossistema, a cultura tem que ser feita aqui. A energia renovável aqui nisto. Aqui está o petróleo. Então, nós temos que gerir esse espaço, não é? Não é isso que é feito. E com essa dispersão, e depois, o que é que isso acontece? É dinheiro, é desperdício de dinheiro, não é? Ah, é desperdício de dinheiro, porque se tivermos concentrado o financiamento, seria só a única alimentação e isto. Mas assim, não há uma fiscalização do próprio projeto mesmo eficaz, não é? Diz, olha, esse projeto, por exemplo, projeto petrolífero. Ah, esse até teve conhecimento que antigamente, quando havia um projeto petrolífero, não passava pelo INPA, nem no Espelho das Pescas, não. Aí a Sonangol, na altura, não é? Como a Sociedade Petrolífera, tem lá os seus ambientalistas. Então, isso, achei que tem que ser assim, não é? Eu é que mando, é que ser. Você dá para perceber? Então, se é só um Estado, por que, que nós temos que dispersar essas tarefas? E depois, quem fica aí, quem fica mais prejudicado são quem? São os investidores, porque não sabe, talvez é complicado, eu quero investir e depois dessa dispersão, eu tenho que ir uma alvará para as pescas, tenho alvará do ambiente, depois o IPA, isto aqui, porque não são, não sei se me fez perceber. Então, essa também, essa é a razão, porque depois o próprio legislador também cria isto. Isso é só para acrescentar, que também que eu falo sobre a gestão, sobre a costa, não é? A, claro, é o estado do Porto, mas estamos a ver quem tem a competência para esta zona costeira. Já não é o INPA, sobre a nova lei, não é a lei 11, deste poder aos governos provinciais, eu me pergunto, mas o estado do Porto, quem é a autoridade de todo o Porto, é marítima, por que que o legislador atribui isso aos governos provinciais que nem entendem nada sobre assuntos do mar? É só ver transportar as questões de terra para o mar. Logo do princípio é disso. Questões de mar têm que ser tratadas pelo mar. Não devemos é criar, transportar, não, experiências da terra para o mar. Tem que haver essa distinção. Então, é muita coisa, não é? É muito assunto que tem, que está tudo interligado, mas devemos é separar, que aí você tem a sua análise, diz, uau. E que se formos a ver, é simples, se unificamos, primeiro tem que haver uma unificação de informação e depois não dispersão de competência, são um órgão, e depois aí eu acho que isso tudo flui. Acima de tudo, mas é divulgação, não é? Sobre assuntos, coisas que não há. Muitas questões, um dos muitos problemas é isso, é informação. O que é que está feito? O que é que lá é isso? Você tem que ver lá. É preciso de uma informação para esse segredo do Estado, não é? Tem que ser a autorização disso. É, não encontro, é verdade, é muito difícil encontrar uma, o que é que está a ser feito, o que é que já se fez, o que é isso, porque não há este balanço.
E além dessa informação do Estado com relação à sua população, tem também essa falta de comunicação, que muitas vezes acontece na academia, né? De que forma a gente vai fazer a nossa pesquisa, a nossa informação, a parte da nossa realidade chegar às pessoas que estão naquela realidade, né? Então, eu acho que é um grande desafio também para o direito do mar. Em todas as pesquisas que eu encontro, por exemplo, como eu vou fazer uma pessoa entender que a água de lastro é um problema ambiental, né? Então, a gente tem esse desafio mesmo da informação, da educação. Muito interessante você comentar sobre isso. E eu acredito que você já respondeu também a última pergunta. Eu ia te perguntar quais seriam as propostas interessantes, então, né, para desenvolver esse plano estratégico de delimitação, de regulação dos espaços marítimos, para que, enfim, tenha uma governança dos espaços marítimos em Angola.
No artigo é isto, essa própria estratégia vai explicar como é que deve ser feito isto, não é? No nosso ordenamento jurídico, que temos mais é leis. Eu acho que por ser tanto, depois não sabemos aplicá-la corretamente. Na verdade, o que falta mesmo isto é a própria aplicação, atuação. Por exemplo, você tem uma lei... Olha, é só para dar um exemplo, a lei de recursos biológicos do marítimo, a aquático. É fantástica, eu digo isso, não é? Mas o que está lá escrito, você diz, olha, anualmente tem que se fazer isso, já vai deter a política. Mas você não encontra essa formação, não encontra essa informação, como é que isso é feito. Por exemplo, é só para dizer com essa delegação, o ano passado eu participei no Dia dos Oceanos, tive o privilégio de participar numa mesa, numa conferência. Quem estava a organizar até o Ministério das Pescas sobre os oceanos. Estamos assim a falar sobre a delimitação marítima. Tomei conhecimento que há uma equipa sobre a delimitação marítima que está a ser feita. Eu me perguntei, tive a oportunidade de perguntar, eu disse, olha, o seguinte, eu fui aí para Angola, fiz investigação, soube o que é isto, mas eu não encontrei nenhum relatório vosso. E pelo tempo que já foi criado isto, até aqui, quais são? Não, qual é a investigação? Como é que está feito? Não tem, não estás a perceber, não é? Não tem. E depois há um financiamento alemão, isto é, está a financiar sobre a corrente fria, esse espaço aí da corrente fria de Benguela. Então, esse financiamento mesmo também é para cabimentar sobre a despesa para a delimitação marítima, do espaço marítimo. Então, eu perguntei, olha, com este financiamento, eu acho que a Namíbia, África do Sul, já devem ter projeto quanto isso a trabalhar isso. Mas, e do nosso lado, o que, é que já se foi feito a isto? Nada. Estás a perceber? É que quando tu não encontra informação a este respeito, você sabe que está criado, mas não há este relatório das atividades feitas, que já se foi feito, nada. E depois, e outra coisa que se peca muito é o fato da divulgação, de uma divulgação e depois consulta pública. É que não há feita disto. Em questões de mar, nós devemos fazer consulta pública. Eu tive uma professora sobre direito europeu do mar, ela disse o seguinte, ela, sobre questões do mar, ela, na sua tese de doutoramento, ela disse que ela aprendeu muito com os pescadores, que não são juristas, que não são isso, e que aprendeu muito, porque se sabem fazer. Você pode perceber? Sabem fazer. Então, vamos lá escutar isto. Onde é que tu fazes... Por exemplo, eu perguntei, onde é que então vocês pensam em meter sobre a área para atividade, não é? Autorizada para atividade pesqueira, exclusiva à aquacultura. Meteram uma área que não tem nada a ver, não é? Aqui no Cabo Leves, mas Cabo Leves aqui, claro, é uma zona biologicamente conservada, tem muitas espécies, principalmente tartarugas marítimas, que tem que ser preservada, mas não acho que seja... Eu que não sou bióloga, não sou economista, mas é assim, quem faz parte desse grupo de delimitação, em geral, na sua maioria, são pessoas que já estão cheias de cargos, não é? Querem buscar mais outros assuntos e depois não fazem nada. Já tem tantas ocupação, e depois é isso, não chegam de fazer nada. E eu conheço, como aqui você lá, eu trabalhei no Instituto de Gestão de Bolsa de Estudo, nós enviamos muitos estudantes para a formação nessa área, na área de geologia, biologia, aquática, muito, em toda a especificidade, também a especialidade mesmo. Então, eu disse, por que que não vamos convidar esses, não é, esse ser, vocês que estão aí, o Estado formou, para trabalharmos junto? Não, é que eles não querem, é que não há oportunidade. Dá para saber? E assim fica muito difícil, temos os resultados que nós queremos, que é o próprio desenvolvimento sustentável. E depois, eu achei muito mais outra interessante, é sobre os 17 Objetivos das Nações Unidas, que agora se fala muito, não, ela ratificou, não é? 2030. Então, qual foi o balanço? Olha, o mundo recebeu o relator do balanço, é mais retórica, mas na realidade nada. Diz, ela fez isso, aquele balanço. E isto eu estou a dizer o porquê, não é? Estou a dizer isto mais de gestão, porque eu digo, conforme aqui e a governação, eu tive essa disciplina, principalmente os meios de financiamento, então nós fomos muito específicos acerca disso. Como é que tem que ser feito investimento para o mar, os assuntos do mar, e depois os resultados, tá, para a aplicação disso, como é que tem que ser. E quando eu vi aquele relatório, eu disse, aqui não tem nada, dá para perceber? O dinheiro foi capimentado disto, e a própria gestão assim do mar, os recursos marítimos, uau! E depois é por aí, então fica muitos assuntos assim à volta no ar. Eu disse, por que que não há essa consulta pública? Por que que não vamos começar do zero com a educação? E depois convocar de quem realmente tem conhecimento nesta matéria, quer trabalhar nisso. Tive um professor que diz assim, sobre os assuntos do mar, o direito vem sempre no fim, é o último a ser chamado. Primeiro vem a geologia, depois vem os assuntos exatos, ciências exatas marítimas, geologia marítima, biologia, esses assuntos todos, essas ciências todas. Depois vem a economia. Os economistas, a economia tá, vem no meio, no último, vem um jurista, claro. O jurista não quer dizer que seja médico, não. O jurista é que tem que harmonizar essas atividades todas, esse conhecimento todo, para poder discipliná-los, não é? Direcioná-los, é isto, para não haver essa distorção, não é? Mas assim, para podermos termos um bom sucesso nas nossas atividades. Então, o direito é que é chamado para poder organizar, agrupar isto, depois aplicá-lo lá. Aqui temos que fazer aqui como, a geologia disse isso, que aqui é assim, nesse espaço. Ah, biologia marítima é isso. Ah, essa ciência é isso. Ah, ok. Então, vou regular. Aqui deve ser para preservação isso. A economia disse, olha, nós devemos para preservar, seria isto. Ah, os econômicos. Tudo a perceber. Então, essa já é a atividade do jurista que tem que ser feita. Mas eu não encontro, eu acho que não encontro nesta própria, desse grupo de delimitação. Mas vamos lá ver, não é? Aqui, daqui a alguns anos, como é que isso vai ser, quais são os resultados, porque eu ainda estou à espera, não é? Pelo tempo que se criou até aqui, ainda não encontrei nenhum relatório. Isto, conforme eu já disse, este relatório deve ser publicado, não devem ser guardados nos ministérios, não. Ah, por essa razão é que cada ministério tem a sua página. Então é aí que devem ser publicados, devem ser feitos. Isso não é segredo do Estado, isso é mesmo para ser publicado. E assim que se faz um desenvolvimento, porque os pesquisadores querem saber. E é assim que vai ser feito. Ah, já é isso, é que sim que vamos ser feito. É assim que será feito. Angola, em termos de desenvolvimento de segurança marítima, fazer essa avaliação, ok. Em termos de ecossistema marítimo, deu um passo avanço, essa coisa toda. Fazer essa avaliação, essa comparação, só será feita assim. Não é só dizer aqueles esses discursos bonitos que nós encontramos assim nos relatórios e que às vezes pecamos, não é? Para quem não conhece, vê, encontra isso, faz a pesquisa, um relatório disso, faz a citação disso, depois quando não temos com a prática, não é? Vamos assim, vamos fazer aquelas amostras, vamos na prática, isso, aquilo, essa coisa toda. E depois fica assim... Não é que sejamos mentirosa, não. Mas é descuidado. Eu acho que não fomos sinceros, não é? Falta de sinceridade. E para um investigador ou estudioso, eu acho que a sinceridade na investigação é bom. Então, é isso. Na verdade, o espaço marítimo, essa governante é isto. É a falta da política, uma vez nosso ordenamento não uma lei que regula a gestão do espaço marítimo, não temos uma estratégia marítima. Vamos falar lá, nós temos. Aquilo pode ser uma estratégia partidária, não é estratégia marítima, que eu tive contato. Não uma política para o mar, essa lei aqui fala, não é. E até o legislador disse, não, revoga a anterior, porque a anterior era com o passe da Convenção sobre o Direito do Mar, é a mesma coisa. Então, vocês a perceber, não é? Nós que estudamos isso, depois fizemos essa avaliação, conhecendo disso, não é nada disso, está a perceber? Então, disse, não devia ser assim, porque não é disto? É, na verdade, é isso. Essa conversa que eu estou que eu faço. Por isso que eu disse, uau, afinal tem muito que contribuir, não é? E ainda, ela, que ainda tem mais outras questões que é muito, muito, muito delicado sobre mesmo a segurança. Porque eu entendo que primeiro devemos é tratar do que é nosso. Devemos ser muito sérios sobre essa questão. Fazer uma reflexão. Angola tem que fazer uma reflexão. Eu chamo aqui a atenção, não é? O que é que nós queremos? É uma pergunta que tem que ser feita, uma pergunta nacional. O que é que nós queremos para o mar? Deveria ser assim. O que é que nós queremos para o mar? Vamos começar do zero. Então, quais são esses assuntos? Claro, muita gente não entende. Água de glasto, o que é isto? Então, vamos começar, começando pela educação nas escolas, introduz aqui uma disciplina sobre o mar, depois muita palestra, vamos nas comunidades, vamos, saber nas universidades, vamos fazer, depois o meio marítimo, e assim que se fala, vamos falar mais, haverá mais debate sobre assuntos do mar. A política é isso, não é? E questões nacionais, a identificação, são questões nacionais. Por essa questão, olha, do artigo que eu chamo a atenção, no artigo que eu vejo, que eu estou aqui a escrever, eu encontrei a tese de mestrado de um moçambicano, que ele chama muita atenção. É que eles descuidaram, talvez, desse muito tempo, que agora tem esses problemas que aí que estão a avançar. Até quando eu disse, olha, descontei, nós também estamos a avançar isso. Nada é impossível, tudo pode acontecer, está a perceber? Por mais que eu diz, ah, não, Angola não tem, não. Não há um estado de costa, mas é mentira. Devemos cuidar o que é nosso. Manter a nossa soberania sobre o nosso espaço, não é? E até vamos ganhar mais sobre o ecossistema, temos muitos recursos, que não vamos só viver do petróleo, vamos poder viver também de outros recursos. Vamos ainda esquecer um pouco dos hidrocarbonetos e dedicamos para as outras questões. Recursos vivos, por exemplo, não é? Há muitas, muitas, muitas questões para ver.
Excelente. Acho que o que mais vai ficar para a história dessa entrevista na marca do Almar é ter essa noção de que na prática a teoria pode ser outra, né? Que é muito bonita a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que às vezes uma lei pode até ser bem escrita, em outros casos não, mas se na prática não tiver essa efetivação, pelo menos mínima, muitos problemas podem acontecer e comprometer toda essa cadeia de conhecimentos e de práticas e relacionadas diretamente ao meio ambiente e à sociedade. E nesse sentido, o mar é importante para tudo isso, né?
Sim. Olá, Liana, eu também é uma investigadora do CEDMAR, que ela também aborda esse problema sobre... Eu não sei se vocês aí é prefeitura, é a Câmara, não é? Eu não sei qual é o estado isso. Ela também abordou esse problema, o que é feito, não ser feito. Eu disse, uau, eu conheço bem desse problema, não é? Que no Brasil também havia esse problema, não é? Sobre o... É parecido, eu disse, uau, eu disse, olha, esse problema é semelhante.
É o tempo todo. É o tempo todo.
Então, é que me chama mais a atenção que nós investigadores sobre o mar, devemos não só se recorrer, claro, para quem está fazendo direito internacional sobre questões de direito internacional, nós temos aqui a convenção disso, a convenção nos orienta, temos isso, o que é feito isso, mas agora, para nós mesmo, ok, a lei diz isso, a convenção diz isso, como é que eu devo, é super, porque é que eu faço muita a reflexão, é como conservar, não é? A conservação, a proteção. Então, é aí, pronto, falamos muito dessa zona, como é que assim, como é gerir depois disso, como é que... Então, é aqui como isso é feito, isso é só através da fiscalização. O que é feito na prática? Com esse relatório, não é? Então, eu venho fazer isso. Por que essa contrariedade? Não, porque isto? Porque às vezes muito, claro, não é? Os Estados, a política é os Estados, eu digo isso, não é quem está no poder. É melhor investimento. Não, a pesca aqui tem petróleo, acho que... Sabes que aqui tem melhor, por exemplo, eu dei exemplo agora. Por que que querem meter uma refinaria naquela zona da Namíbia, sabe que aqui é a corrente fria de Benguela? Porque, claro, estão a entender, estão a pensar só no petróleo. Mas o ecossistema, os peixes, os recursos, isso depende do próprio petróleo, que não vivo, é esse recurso não vivo. Também depende disso. Você vai estragar disso depois ou será um problema internacional? Porque, e assim, isto aqui é patrimônio, eu reconheço isso como um patrimônio da humanidade. Um patrimônio, é um patrimônio, não só, estamos a falar corrente fria de Benguela, o mundo depende disto. Não é só porque está em Angola, que eu tenho que fazer o que bem que fazer, mas eu tenho que pensar, o que é que vai... Não sei se estás a perceber, não? E as questões do mar, por isso que na Convenção das Nações Unidas, no preâmbulo, é bem específico. As questões marítimas estão interligadas, os problemas do mar estão interligados, então não vamos dizer, vamos separar, porque isso é essa coisa toda. Está tudo interligado. E o legislador já disse. Então, nós devemos fazer o que devemos fazer, o que eu faço na minha investigação, o que é que eu faço, vou procurar. Eu não procuro, eu leio o que é escrito disso, o que é esse ilustrador disso, para ter uma noção a nível internacional, que é isso feito. Mas, na prática, eu dou a minha opinião, eu vejo que é na prática disso, dou a minha opinião. Eu sei o que é a sustentabilidade marítima, eu sei o que é a proteção disso. Já se falou muito, já se há muita conversa sobre a proteção, meu ambiente disso. Então, por que estamos a violar disto? Olha, o cumprimento disso. Está a perceber, não é? Chamar a atenção. Então, é...
Muitas convenções, muitas convenções. E aí, quando eu falo proposta para criar uma nova convenção, eu penso, vocês devem estar doidos. A gente já tem um monte de convenção. Não tem como mais ficar achando que a solução da convenção. Né? O velho problema da prática, igual você falou, no Brasil o tempo inteiro é legislação nacional, é tratado internacional, a gente nunca pode deixar de acreditar, né, da importância das normas, mas ficar só acreditando que isso vai ser o que vai provocar mudança não vai fazer isso na
Sim,
prática, né?
isso é verdade. E depois, para quem tem um poder político, não é de decisor, acha que promulgando uma lei é a resolução de tudo. Eu sou da opinião que não. O que nós temos, isso é que é o suficiente, apenas temos é que fazer valer, não é aplicação, isso. Eu dizer, aquela lei diz isso. Então, a atuação da própria lei, a própria prática, devemos é preservar. O que eu disse, essa, a lei de recurso biológico aquático, excelente. Você vai na secção do. Para quem vem, no capítulo que fala sobre a aquicultura, sobre a pesca, a política, não tem que ser mesmo. Então, e aí pergunto, então o que é isso? Toda para saber o que é isso? É esta, na verdade, é isto. Já temos o suficiente, agora o que temos que chamar a atenção, que é isto? Então, é fazer essa estratégia. E eu, a estratégia e a política, e eu chamo muita atenção, porque eu disse, olha, ainda bem que eu disse, não é? O mar é que quando eu fiz essa ligação, disse, o que é que eu posso fazer logo na introdução? É disso, como é que devemos gerir, como os recursos humanos, como é que é isso? Vai fazer isso, e depois o próprio financiamento, como é que tem que ser feito? Porque o financiamento marítimo, não é? Nem como financiar os recursos da terra, claro, isso. Leva mais tempo, também temos que fazer isso, ter mais cuidado, sobretudo o cuidado que nós devemos ter tem a ver com o próprio meu ambiente, porque está tudo interligado, está essa atenção, essa... Então, é por aí, é só isto. Essa política, essa gestão é que falha.
Hoje nós conversamos sobre a governação sombra dos espaços marítimos angolanos com a convidada Francisca Bental. Conversamos sobre as estratégias relacionadas aos espaços marítimos angolanos, sobre a ausência de governança, sobre a ausência de uma identidade marítima e a necessidade de que essas ações sejam implementadas para que problemas relacionados tanto à sociedade quanto ao meio ambiente, quanto à segurança dos espaços angolanos sejam regulados no futuro, à luz das legislações que nós conversamos que já temos, né, que já temos à disposição dessas legislações, mas colocar em prática. Muito obrigada, Francisca Bentral, foi uma honra tê-la conosco.
Obrigada, Lilia. Obrigada para o doutor André. Eu que eu tenho que agradecer a ele, porque ele fez esse convite e essa oportunidade que vocês me deram de poder partilhar o que eu penso, a volta desse tema, da minha dissertação. E que até, conforme eu disse, não é? O meu próprio orientador, o jurado, fica não. Mas às vezes eu não tinha pensado nisto. Isso é para poder despertar, não é? Na verdade. E é uma despertação que eu faço o apelo para o Estado angolano que se reencontre no sentido que nós dependemos do mar. A nossa economia é dependente do mar. Então, se nós dependemos do mar, por que que nós não vamos cuidar do próprio mar, não é? Não temos uma estratégia política para o mar. Então, dê oportunidade para quem se interessa nos assuntos do mar. Não dá mais aqueles que já têm tantas coisas para se fazer, sempre os mesmos, e depois não se faz nada. A governança sombra é isto, é no facto chamar a atenção, não só para quem tem o poder angolano, mas para nós, não é? Como todo angolano, que somos, como com quem se interessa, não só que se interessa, mas cuidar o que é nosso, porque é a nossa pátria, não é o mais simples, é a nossa pátria. Então, o que é que nós queremos? Devemos cuidar sobre os nossos mares, as nossas praias, ter aquela, e aí vamos buscar a cultura, não é? Por assuntos ligados, isto, as atividades, o que é que... Porque o mar, não, para não ver o mar que... Olha, é só petróleo que nos interessa. É só isto, é só isto. E depois é tanta boa notícia quando... Ah, Angola é o terceiro país mais produtor de África. Depois o quinto ou sexto do mundo. Quando vem isso, ah, todo mundo a pular, não somos isso. Isso. Não. Não é só disso. Então, porque petróleo hoje temos, amanhã já não temos. Não pode ser isso. Mas o mar vai estar sempre aí. Mas temos que conservar esse recurso vivo que muitos deles estão em extinção, não é? Que muitos deles estão em extinção. Então, nós temos que preservar isso. É nesse sentido, não é o que é a governação. Eu espero que eu fiz é esclarecer algumas dúvidas e que o leitório, quem tem acompanhado, não é? Quero saber sobre isto e também identificar, não é, o que é FUNAE Angola, porque eu sei que muitos brasileiros não conhecem, nem sabem o que é isto. E outra coisa, como eu também chamo a atenção, que na CPLP Angola é muito, muito, muito importante, porque o triângulo, nós fechamos, não é? O Brasil está no sul do Atlântico, nós estamos no sul do Atlântico. Portugal está lá no topo, então você pode fazer esse triângulo. E até conforme o professor Armando diz, só a junção Brasil e Angola, se tivermos unidos o Brasil e Angola no sul do Atlântico, é a garantia, não há porque a Namíbia, aí não vamos encontrar os ingleses, não encontramos ingleses, encontramos os portugueses, está a perceber? Porque esse triângulo, o espaço que eles abrem é o suficiente. Então nós podemos ter essa voz viva, não é? De autoridade na arena internacional sobre questões de segurança marítima no Atlântico Sul. É uma oportunidade que Angola tem e de se fazer respeitar-se, não é? Então, é aí, é isso. E Angola tem isto tudo, mas o fato dessa não fazer dito e não fazer não tira essa credibilidade e este prestígio.
Perfeitamente, com certeza tirou várias dúvidas. E ficam aqui os votos do IBDMAR de que no futuro essas regulações, esses regulamentos, essa governança se torne uma prática, de que não só Angola, mas todos os países que não aplicam suas leis ou que não elaboram suas estratégias, seus planos estratégicos, não exercem sua autoridade, que o façam, os princípios de seus próprios ordenamentos, para que a gente tenha uma gestão integrada, uma governança global mais integrada, que aí é um nível ainda mais difícil, mas que um dia isso seja possível.
Esse foi o 24º episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!